Reportagem Especial.
Neste terceiro capítulo da série sobre o complexo industrial da saúde no Brasil, vamos falar sobre os principais problemas para o desenvolvimento de pesquisas de longo prazo que tragam ganhos tecnológicos para o país. A reportagem é de Silvia Munhato.
Como explicar para os órgãos de controle do gasto público que é importante desenvolver um produto farmacêutico no país, embora o similar estrangeiro seja mais barato em determinado momento? Como emoldurar pesquisas que levam 5 anos em orçamentos anuais? Esses são alguns dos desafios demonstrados pelos convidados da Subcomissão Especial de Desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial em Saúde, nas audiências ao longo de 2021. Arthur Couto, presidente da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais, explicou a dificuldade em relação aos contratos.
Nós somos questionados diariamente pelo Tribunal de Contas, pelos preços da licitação que o Ministério coloca, pelaquela parte que sobra, com os preços que os contratos que foram previamente estabelecidos também colocam. Ou você diminui o contrato e aí você vai ter um problema com aquele que foi o transferidor da tecnologia, ou você mantém o preço e você vai ter um problema com o Tribunal de Contas. Então, a tendência, se nós não fizermos algo e rapidamente, é você começar a perder o interesse dos laboratórios passar a tecnologia, ficar só na venda para o Ministério, e aí perde todo mundo. Perde o país, perde o processo, perde o parque industrial. Eu acho que isso vira um problema sério.
Arthur Couto faz referência às parcerias que são firmadas com o objetivo de transferir determinada tecnologia para o Brasil, como a que foi feita entre a Fiocruz e a AstraZeneca para a produção nacional do IFA, para a vacina contra o coronavírus.
Termo da pandemia, esperamos que acabe logo, que isso não se esqueça também, porque esses problemas, eles hoje estão, nós estamos pontuando em cima do Covid, mas se pegar o trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos com biofármacos, que impacta muito severamente no orçamento do Ministério da Saúde, a importância que os laboratórios públicos têm em diminuir o custo e ampliar acesso. Isso é fundamental para você poder atender toda a população brasileira, atender o SUS.
O coordenador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, Carlos Gadelha, lembra que quem não produz fica refém de qualquer produto.
Quem não tem capacidade científica e tecnológica não sabe nem comprar. Além de outros problemas não afetos à capacidade de compra, a gente tem que ver que as compras importadas, isso é importante dizer, a produção nacional não tem o DNA da má qualidade, de não atendimento às necessidades, de saúde. As importações de respiradores triplicaram na crise com produtos de péssima qualidade.
Luiz Marinho, membro da Comissão Intersetorial de Ciência e Tecnologia e Assistência Farmacêutica, afirma que o governo tem importado produtos para os quais já existe transferência de tecnologia para o Brasil.
Onde você tem envolvido laboratórios públicos e privados que envidaram esforços de 2, 3, 4, 5 anos, 6, 7 anos, e de uma hora para outra o Ministério faz cotação e vai ao mercado internacional comprar medicamento que nós já fizemos transferência e a internalização de sua tecnologia.
Para Luiz Marinho, o governo precisa decidir se vai apostar na produção interna ou não.
O Estado brasileiro pode tomar uma atitude. Se eu quero o preço, eu vou para o mercado e compro do chinês e indiano e esqueço o meu parque industrial. Então a gente não pode ter dicotomia nas coisas. Nós temos que pensar dentro de uma política que ela traça, e ela já existe para isso, todas as suas regras colocadas.
Marco Antônio Fireman, que foi secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos no início do governo de Michel Temer, afirma, porém, que é preciso redesenhar as políticas. Ele diz que suspendeu 44 parcerias de desenvolvimento produtivo por várias falhas de execução.
O Ministério efetuava a compra da PDP de uma só vez, o laboratório produzia 3 meses e passava o resto do ano, muitas vezes, sem ter o que produzir, porque os laboratórios estaduais perderam a finalidade de atender os estados e os municípios e passaram apenas a atender o governo federal através de PDP.
Denizar Viana, que ocupou o mesmo cargo de secretário entre 2019 e 2020, disse que o estado tem que usar o seu poder de compra para os medicamentos de alto custo e usar programas de farmácia popular para o restante. Mas também ressaltou que é necessário monitorar de perto as políticas.
Não é algo simples, porque você precisa criar uma capacidade instalada de monitoramento de resultados, de desfechos, que é algo que o sistema precisa avançar. Nós precisamos monitorar resultado em saúde para saber se essas tecnologias realmente estão fazendo a diferença para a saúde da população. Então, todo o arcabouço necessário do acordo de compartilhamento de risco foi criado no sentido de ter essa estrutura, uma estrutura de pesquisa de mundo real para acompanhamento desse desfecho.
Carlos Gadelha, da Fundação Oswaldo Cruz, explica que a longo prazo as PDPs são sustentáveis e que já renderam uma economia de R$5 bilhões ao país. O pesquisador afirma que a Fiocruz só consegue fazer o que faz hoje porque levou 20 anos para ter a estrutura atual. No caso do Butantan, foram 13 anos para ter a tecnologia de produção da vacina contra a gripe. Outro problema é fazer com que o financiamento das pesquisas seja acomodado nos orçamentos anuais. Tiago Moraes, diretor-presidente da Bahia Farma, diz que isso é uma ameaça para os investidores e precisa ser modificado.
Temos necessidades, ou melhor, responsabilidades de investimento plurianuais, 5, 7, 10 anos de investimento, e o que causa esse investimento são contratos anuais. Então, a gente tem uma instabilidade ou uma dificuldade de estabelecer a segurança para o investimento muito grande. Todo ano há uma ameaça de se colocar um novo processo de compra, uma licitação. Logicamente, o mercado também responde, é natural, a oportunidade está perdida, a margem erode, você tem preços menores.
Tiago Moraes lembra que o país precisa destravar essas amarras na questão do financiamento se quiser alcançar os demais. Ele cita o exemplo do próprio desenvolvimento das vacinas contra o coronavírus. Segundo ele, o laboratório Moderna já tinha uma vacina em fevereiro de 2020, um mês depois do sequenciamento genético do vírus. Em uma das audiências da subcomissão, José Corrêa da Silva, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos, disse que o Brasil já foi o quinto maior produtor de IFAs, mas que na década de 90 optou por comprar mais barato do exterior e foi desativando a sua produção.
A tecnologia existe. O que não existe é a condição econômica e regulatória. Não há nenhum atrativo regulatório para uma empresa vir para o Brasil disputar um mercado mundial, por exemplo. Porque a ele será dado que terá uma competição absurda, com empresas que nem existem lá fora, que só existem no papel, na China e na Índia, trazendo um monte de produtos que ninguém sabe exatamente qual é a qualidade desses produtos.
Nelson Mussolini, presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, diz que a CEMED, Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, trabalha com uma lógica econômica que não se compatibiliza com as inovações farmacêuticas.
Se a empresa A consegue desenvolver o ácido acetil salicílico, em vez de ser de 500 miligramas, o ácido acetil salicílico de 100 miligramas, com o mesmo efeito, com uma tomada diferente e através de desenvolvimento tecnológico, e for pedir um preço na nossa CEMED, o preço vai ser um quinto do produto originário, o que desincentiva qualquer pessoa a fazer o desenvolvimento tecnológico dentro do nosso país.
Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Amanhã, no quarto capítulo desta série sobre o complexo industrial da saúde no Brasil, vamos tratar de inovação, o que vem sendo feito e o que precisa ser feito para que o país não fique para trás na corrida digital da saúde.
Reportagem especial.